Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares pedem à Organização Mundial da Saúde mais vacinas para o Brasil. Senadores criticam o adiamento do abono salarial para 2022. Presidente do Senado levará demandas de governadores para o governo federal sobre a pandemia. Boa noite. Parlamentares pediram à Organização Mundial da Saúde mais vacinas para o Brasil. A intenção é antecipar as doses do consórcio COVAX Facility e devolver posteriormente os imunizantes quando estes forem produzidos em larga escala pelo Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um documento à Organização Mundial de Saúde pedindo mais vacinas para o Brasil foi enviado pela presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, e o presidente da CRE na Câmara dos Deputados, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Na carta, eles afirmam que o Brasil trava uma batalha contra o tempo e é preciso ajuda internacional para vencê-la. A proposta é que haja um ajuste no cronograma do consórcio COVAX Facility para que o Brasil receba antecipadamente as vacinas. Outra sugestão é que o país seja contemplado agora com as doses extras disponíveis no consórcio e devolva os imunizantes quando a produção nacional estiver avançada. Segundo Cátia Abreu, a classe política deve se mobilizar para conseguir o adiantamento.
Existe uma predisposição em nos ajudar. E precisa que a classe política, que o Congresso Nacional, sinalize através de correspondência e também através de uma ligação, de uma reunião remota, a nossa necessidade de adiantar o estoque do consórcio da Covaxin para que nós possamos receber mais vacinas rapidamente.
Cátia Abreu pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entre em contato com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Gonzalez, para reforçar o pedido.
Nós temos 42 milhões de doses encomendadas. Recebemos 1 milhão domingo, vamos receber 1 milhão e 900 doses até o final deste mês, mas isso pode ser mudado. Com esse trabalho diplomático, eu tenho certeza que Vossa Excelência, com seu prestígio, com a sua autoridade, em comunicação com o senhor Antônio Gonzalez, que conhece bem o Brasil, eu tenho certeza que Vossa Excelência terá sucesso e terá avanço neste ponto rapidamente.
O Brasil contribuiu com 148 milhões de dólares para a COVAX Facility e optou pela menor taxa de cobertura permitida de 10% dos brasileiros. O consórcio já distribuiu até o momento 30 milhões de doses para todo o mundo.
O Congresso Nacional aprovou ontem à noite o Orçamento Geral da União de 2021, com recursos para a produção e compra de vacinas, além de investimentos em obras para a geração de empregos. A oposição criticou o excesso de verbas para as Forças Armadas e alertou para a falta de dinheiro para o pagamento de aposentadorias. Já sobre os recursos que foram retirados do orçamento para o IBGE, o líder do governo no Congresso assegurou que haverá ajustes que vão garantir a realização do censo populacional. A reportagem é de Pedro Pince.
O censo deveria ter ido a campo no ano passado, mas foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. O IBGE planeja dar início à coleta de dados em 71 milhões de lares brasileiros a partir de agosto. O líder do governo, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, se comprometeu em devolver 1,7 bilhão de reais para garantir o censo.
O censo permite justiça e isonomia aos municípios brasileiros. Então nós estamos fazendo um compromisso público de esforço junto ao governo e junto ao Ministério da Economia e a todos os instrumentos possíveis para a recomposição dos recursos do IBGE para a realização do censo.
Já o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lamentou que o censo não seja considerado uma prioridade para o Executivo.
O IBGE, o corte é de 1,75 bilhão, inviabilizando a realização do censo demográfico. Agora, o que é prioridade no governo? O Ministério da Defesa vai receber 8,3 bilhões em investimentos.
E uma decisão do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que adiou o pagamento do abono salarial para 2022, repercutiu no Congresso. O pagamento do abono salarial seria feito até julho deste ano. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O abono salarial de 2021 no valor de um salário mínimo para quem trabalhou com carteira assinada no ano passado e recebeu até dois salários só deve ser pago em 2022. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, após negociação com trabalhadores, sindicatos e empresas. Mas houve críticas a essa medida. Durante a votação do orçamento de 2021 no Senado, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que o adiamento prejudica os trabalhadores.
Este orçamento, que eu julgo que é o pior da história, vai cortar 7,4 bilhões do abono salarial. O abono salarial dos trabalhadores de 2020 só será pago em 2022, além de fazer um contorcionismo para poder cumprir a regra de ouro.
O relator-geral do orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que essa questão não foi decisão do Congresso Nacional.
E só para a título de mais de lembrança, o abono salarial não foi uma obra minha. Na verdade, foi o CODEFAT que decidiu fazer essa postergação. Ao decidir fazer a postergação, abriu um espaço orçamentário.
Os recursos que seriam utilizados no pagamento do abono podem ser destinados para uma nova etapa do BEM, benefício para trabalhadores que, durante a pandemia, tiveram a jornada e o salário reduzidos.
O Senado poderá recorrer da decisão judicial que liberou a compra de vacinas pela iniciativa privada, sem doação para o SUS. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que poderá recorrer da decisão da 21ª Vara Federal de Brasília, que considerou inconstitucional a obrigatoriedade da doação para o SUS de vacinas compradas pela iniciativa privada, enquanto os grupos de risco não forem imunizados. Pacheco, que é autor do projeto, destacou que a lei é clara quanto à aquisição das doses.
Decisões judiciais precisam ser respeitadas, embora eventualmente sejam equivocadas, às vezes até teratológicas. A intenção do projeto de lei e também permitir a iniciativa privada adquirir, mas para destinar integralmente ao Sistema Único de Saúde, para poder preservar algo muito importante, que é o Programa Nacional de Imunização. Então essa foi a intenção da lei.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam a vacinação de um grupo de empresários mineiros. E após reunião com governadores, o presidente do Senado levará as demandas dos estados para o governo federal. Rodrigo Pacheco anunciou ainda a votação nos próximos dias de projetos para minimizar os efeitos da pandemia. A reportagem é de Érica Christian.
Os governadores apresentaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma lista de pedidos de enfrentamento à pandemia, entre eles uma coordenação nacional pelo Ministério da Saúde. As demandas já foram antecipadas ao presidente Jair Bolsonaro, com quem Rodrigo Pacheco se reuniu também nesta sexta-feira.
Credenciamento ao ministro da Saúde para que possa fazer essa coordenação técnica com ações que sejam efetivas, desde a questão dos insumos de sedação, de oxigênio, de abertura de leitos de UTI e da vacinação.
Coube ao presidente do Senado articular um encontro dos governadores com representantes das Nações Unidas em busca de vacinas, como destacou Wellington Dias, governador do Piauí.
Tratar junto com a OMS, com a OPAS, com a Gavi, uma ajuda diferenciada assim, para o Brasil. O que, que o Brasil mais precisa? De vacina. Essa é a ajuda que esperamos do mundo.
O presidente do Senado anunciou para os próximos dias a votação de projetos de combate à pandemia, entre eles a oferta de leitos de UTIs por empresários em troca de redução tributária e a ajuda financeira ao setor cultural e de eventos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Minuto do TCU.
Na sessão plenária do último dia 24, o TCU recomendou à Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, que ajuste para a periodicidade anual seu ciclo de mapeamento de riscos operacionais e de controles internos. A decisão diz respeito à auditoria do TCU nas entidades fechadas de previdência complementar, os chamados fundos de pensão. O objetivo foi avaliar os controles internos das entidades. A fiscalização avaliou o processo de seleção, aprovação e acompanhamento dos investimentos em operações estruturadas. Outra recomendação do Tribunal foi dirigida à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, para que desenvolva ferramenta de cobrança automática dos demonstrativos contábeis. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.